Paz do Senhor, os irmãos, amém? Convido você a se assentar aí. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Abre e fique com o seu texto bíblico aberto aí. Apocalipse capítulo 9. É o texto da nossa reflexão nessa noite. Nós estamos aí estudando, que já é a décima semana, né? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, já vimos uma série de princípios, verdades espirituais profundas nesse texto, e hoje nós vamos dar prosseguimento lendo, estudando, meditando sobre o capítulo 9 do livro de Apocalipse. Só para contextualizar, para quem está participando hoje aqui pela primeira vez, para quem está assistindo pela primeira vez, né? Você quer pegar as mensagens anteriores, a gente tem o áudio, tem o vídeo lá no Facebook da igreja, você pode assistir, pode pedir os áudios aí que a gente manda. Nós temos estudado aí, se for pegar aí 10 semanas de estudo, com média de 30 minutos por estudo, né? Nós temos aí um tempinho bom, né? Mais de 5 horas de estudo só sobre o livro de Apocalipse. Capítulo 9 de Apocalipse. O capítulo 9, ele está no meio de um percurso sério que acontece em Apocalipse, que é o chamado toque da trombeta, né? Nós já vimos as 7 igrejas da Ásia Menor, as primeiras visões do trono de Deus, vimos os 7 selos sendo abertos, e agora nós, desde a semana passada, começamos a estudar as 7 trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse. Então a gente viu as 4 primeiras: fogo e granizo, monte em chamas ao mar, estrela flamejante, sol, lua e estrelas feridas. Então nós vimos aqui que o juízo de Deus se dá afetando a criação, afetando uma série de coisas. Vou trocar o microfone aqui. Abre, por favor, 19. Então nós vimos aqui no capítulo 8... fogo e granizo, monte em chamas ao mar, estrela flamejante, sol, lua, estrelas feridos. Nós vimos no capítulo 8 o juízo de Deus fortíssimo na criação, né? E você vai falar assim, tocou num terço do mar, um terço da terra, um terço da vegetação. E agora no capítulo 9 nós vamos ver as últimas trombetas, né? As que faltam. Se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 9 de Apocalipse, versículo 1. 9:1 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Nós já tínhamos visto na semana anterior uma estrela caindo do céu, mas é bem diferente do que está acontecendo aqui. Na semana anterior era como se fosse um cometa, né, que viesse flamejante, né, pegando fogo. Aqui não. Aqui a estrela, apesar de ser chamada de estrela, né, a estrela é viva, né? A ela foi dada a chave do poço do abismo. Muitos estudiosos afirmam que essa estrela aqui seria um demônio ou o próprio Lúcifer. Até porque um dos comparativos que é feito a ele no Antigo Testamento é a estrela, né? Ele é chamado de a estrela alva, né? É o mesmo nome dado a Jesus, estrela da manhã. Uma estrela que cai do céu e recebe a chave do poço do abismo. Que poço de abismo é esse? Talvez o lugar onde alguns demônios estivessem presos. Aqui nós vemos uma das últimas tentativas de Satanás impedir o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus permite a sua atuação como juízo sobre a terra. Juízo sobre a terra. Então Deus permite que Satanás venha mais uma vez com uma autoridade acima do normal que ele tem, como juízo sobre a terra. E olha o que acontece, versículo 2: quando ele abre o abismo, subiu fumaça como uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Mais à frente, a gente vai ver que essa fumaça não era só uma fumaça comum. Ela tem um outro significado aqui. A fumaça sai debaixo do... sai do abismo. Isso aqui é uma intervenção maligna, né? E é interessante que no céu também tem fumaça, né? O incenso queimando a oração, a adoração. Do inferno também brota, né? Da atuação maligna brota. Só que não é de adoração, é de destruição. Versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões na terra. Gafanhoto aparece algumas vezes na Bíblia. A gente vê no livro de Joel, a gente vê no livro de Malaquias, a gente vê em Apocalipse. E todas as vezes que o gafanhoto aparece, ele é uma imagem da punição de Deus, do juízo de Deus. Quem estudou teologia aqui, está estudando, sabe isso de maneira clara, né? O povo de Israel era um povo agrícola, vivia de plantar, vivia da terra. Então, se tem uma praga que pode acabar com a plantação, é gafanhoto. Gafanhoto. Gafanhoto é uma praga terrível, porque quando vem, não vem 1, 2, 3 milhões. A imagem, né? Uma fumaça, uma revoada de gafanhotos. Vocês já viram? Olha na internet lá e procura nuvem de gafanhoto. Passa num lugar, o dia vira noite, tampa tudo. É maligno a ação daquele negócio. E para parar aquilo? Então o gafanhoto, ele tem essa imagem do juízo de Deus. Em Israel, era o juízo sobre a agricultura. No Egito, teve uma praga assim também, não teve? A praga dos gafanhotos, a 8ª praga. E nós temos visto que as trombetas estão muito relacionadas às pragas que aconteceram no Egito. Como os selos também reproduzem algumas dessas pragas. A invasão de gafanhotos sempre é testificação do juízo de Deus. Só que esse aqui não é qualquer gafanhoto, né? Ele era gafanhoto, mas também parecia escorpião. Ele tinha poder de escorpião. Escorpião é um animal peçonhento e venenoso. E a gente vai ver aqui algumas outras características que vão aparecer no texto aqui. 4. Eles, os gafanhotos, receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore. Espera aí. O gafanhoto era para destruir plantação? Esse aqui, não. Deus não deixou ele comer planta nenhuma, relva nenhuma, árvore nenhuma. Olha o que vai acontecer aqui. Vou ler de novo. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Nós vimos semanas anteriores que quando vai começar o juízo de Deus, 4 anjos são colocados em cada canto da terra. Deus manda que os anjos parassem até o vento. E Deus fala assim com eles: não façam nada até que eu coloque o meu selo nos meus escolhidos. E lembra que eu falei no início que esse selo era uma proteção de Deus? E vai acontecendo tudo, e o povo da terra vai sofrendo, e o povo de Deus protegido. Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. Deus fala: vocês podem tocar em qualquer ser humano, menos naqueles que têm o selo de Deus. Eu falei isso aqui, né? O crente às vezes fica tão preocupado com o 666, com a marca da besta, e esquece da marca do cuidado de Deus, que está em Apocalipse. Olha o que o texto fala. Apocalipse vem reforçando claramente: aquele que é selado por Deus será guardado por Deus no dia da provação. E aqui mais uma vez acontece. Esses gafanhotos, meio escorpiões, têm a ordem de Deus: você não vai comer vegetação nenhuma, vai tocar as pessoas, mas aqueles que têm o selo, aqueles que têm a marca, não vai acontecer nada com eles. Nós vimos aqui, né, o Espírito Santo é o nosso selo, é o penhor, é a nossa garantia da salvação. Quem tem pode ter a certeza, vai ser guardado por Deus. Por isso que Apocalipse não pode ser desespero para a gente. O crente pode ficar desesperado, ele só pode ser desesperado se não tiver o selo. Aí ele está enrolado, né? Agora, quem é selado pelo Senhor, guardado por Deus, pode acontecer o que for, o texto bíblico vai reforçando em todo o tempo. Deus guarda. Deus vai guardando e protegendo aqueles que são dele. E mais interessante aqui, né? Mesmo sendo juízo, quem está controlando tudo aqui é Deus. Deus fala, ó, vocês vão, bacana. Não toca nas árvores, não toca na relva, não toca sei o quê. Só toca naqueles que não têm o selo. Quem é guardado por mim, vocês não tocam. Deus está no controle de tudo. Pode parecer uma catástrofe, mas Deus está no comando. Pode parecer algo terrível, Deus continua no comando. Você pode achar que não, mas Deus está no comando. E aqui nós vemos claramente Deus conduzindo todo o processo. Versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los. Eles iam ferir as pessoas, mas não iam matar. Mas sim causar tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. 6. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não as encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A ação, olha, a ação do gafanhoto seria igual a picada do escorpião. Diz que dói, que é uma miséria. Terrível. E diz que a ação desse tormento aqui seria de 5 meses. Por que 5 meses? Por que Deus fala 5 meses? Normalmente, uma praga de gafanhoto, ela durava no máximo 5 meses num território. O ciclo de vida de um gafanhoto é em torno de 5 meses. Então imagina, né? Deus fala assim, ó, vai passar essa nuvem de gafanhoto aí, é 5 meses, tá? Não é 1 dia, 2 dias, 5 meses de sofrimento, assim, dor, tormento. O povo vai querer morrer, mas não vai conseguir. Imagina, a pessoa prefere a morte ao sofrimento, e nem isso ela encontra. A pessoa prefere a morte ao sofrimento. O texto não explica como vai acontecer isso. O texto só fala, eles vão tentar morrer e não conseguem. Eles vão tentar aliviar o sofrimento e isso não será possível. E no final do texto você vai ver que mesmo diante desse juízo todo, o povo ainda vai continuar de coração duro. Versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Eles não eram cavalos, pareciam. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Que bicho é esse, né? Ele é gafanhoto, mas parece escorpião, parece um cavalo, tem cara de gente com coroa. Que negócio estranho é esse gafanhoto? Simbolicamente, né? Vamos lembrar aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Se tinha um povo que o povo romano temia, era o povo parto. Eram os bárbaros que lutavam com cavalos, arcos e normalmente flechas flamejantes. E a estratégia deles era uma estratégia interessante. Eles, nas suas batalhas, eles guerreavam sempre em contra-ataque. Normalmente era assim. Eles se colocavam em batalha, o exército romano vinha, eles andavam, retrocediam, enquanto menos se esperava, os arqueiros lá do fundo começavam a jogar flechas flamejantes. E pegava os romanos despreparados, que estavam atacando e não defendendo, e matavam centenas e milhares de indivíduos. O gafanhoto aqui, ele tem muito a imagem do inimigo dos romanos. É um povo que guerreia, que tem coroa, um povo que fere, um povo que impõe terror. Nós podemos falar que o gafanhoto, esse gafanhoto aqui, ele é o temor terrível que os romanos tinham. Era o juízo iminente de Deus representado pelo maior inimigo. Então pensa aquilo que te põe medo, como a borboleta ali para a irmã Lenice, né, coitada. E a borboleta perseguindo ela ali. Então assim, para o romano, o gafanhoto era essa representação. Para o judeu ele tinha medo do gafanhoto na plantação. Essa imagem do gafanhoto igual um guerreiro, né? Ele é meio escorpião, ele é meio gafanhoto, ele é meio gente, ele parece um cavalo, quase um transforme, né? Mas ele é uma representação de quê? Do terror. Representação da destruição. Juízo que trará terror e destruição. Versículo 8. Continua esse negócio, ó. Os cabelos deles, tem cabelo também. Os cabelos deles eram como os de mulher, e o dente de leão. Era cabeludo e dentudo, né? Cabelo de mulher, dente de leão. O dente de leão aqui sugere força, crueldade, parecia a besta do Apocalipse. O cabelo de mulher aqui, os romanos não usavam cabelos compridos. Os partos inimigos deles, sim. É uma clara identidade daquilo, aquilo que vocês têm mais medo vai vir sobre vocês. Juízo de Deus não é brincadeira, não. Não é brincadeira o juízo de Deus sobre esse povo. Versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para batalha. Até pelo barulho do mover desses animais, o medo e o terror era apresentado. Versículo 10. Tinha caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha um poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Então sim, como eu falei, a picada do escorpião é algo terrível, é uma dor quase que insuportável. E é a essa medida que Deus impõe o juízo sobre esse povo. Isso aqui tudo é a quinta trombeta, tá, gente? Só a quinta. Versículo 11. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon em hebraico significa profundezas da terra, inferno, habitação dos mortos. Apolion significa destruição. Esse era o cara que comandava esse exército. Meio animal, meio gente, meio gafanhoto, meio escorpião. Se eles vieram do abismo, o anjo do abismo é quem os controla, é quem os governa. Essa descrição mostra exército infernal. Exército infernal. Ele vem à terra para encher o seu estômago do sofrimento humano. Terrível. Esse é o quinto juízo de Deus. Olha que tudo isso aqui é por permissão divina. Juízo de Deus. Quando a gente fala do juízo de Deus, às vezes, Deus é amor, não sei o que. Deus é amor, é verdade. Deus é amor, é graça, é misericórdia. Mas o amor sem juízo, ele não é amor. O pai que ama também corrige, também exorta. E a gente sempre fala, e a gente precisa aprender, que quando a gente trata de juízo de Deus, não é que Deus simplesmente quer punir porque ele tem prazer na dor alheia, não. O juízo é corretivo. Deus está corrigindo a criação por completo, inclusive a humanidade. Versículo 12. O primeiro ai passou. Lembra no final do capítulo 8, né, a águia, ai, ai, ai? O primeiro ai passou. Ainda vem dois. Dois ais ainda virão. Versículo 13. O sexto anjo tocou a sua sexta trombeta. Sexta trombeta. Ouvi uma voz que vinha da ponta do altar de ouro que está diante de Deus. Aí olha a imagem, né? João está vendo da profundeza do abismo, da outra trombeta, ele já olha lá para o altar de Deus. É 8,80, né? Abismo, trono de Deus. E lá da ponta do altar ele ouve uma voz. Ponta do altar, lembra? Vamos trazer a nossa memória, né? No Antigo Testamento, o altar ele tinha lá quatro pontas. E normalmente essa ponta do altar, ele era um recurso especial. Quase que um habeas corpus, né? O cara, quando estava prestes a morrer, desesperado, ele corria e tocava lá na ponta do altar para clamar por clemência. Clemência. Clamar por misericórdia. Eu estava estudando hoje sobre Davi, uma história sobre Davi, e estava lendo sobre isso. Determinado indivíduo traiu o rei, quando Salomão foi ser empossado o rei de Israel, e no desespero, ao saber que Davi, no fim da vida, tinha lançado Salomão a rei, o sujeito sai desesperado, encosta lá na ponta do altar, pedindo misericórdia, para não morrer. Aqui está acontecendo a mesma imagem, só que com outras consequências. Alguém está lá gritando na ponta do altar, diante de Deus. Versículo 14. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Lembra dos quatro anjos? Só para quem não ouviu aqui, né? Quando vai começar os juízos, o texto bíblico fala que quatro anjos são colocados nos quatro cantos da terra. E Deus os coloca lá e fala para eles não fazerem nada, segurarem o vento e tal, e não agirem em momento algum, enquanto o povo de Deus não fosse selado, enquanto Deus não desse ordem. Um indivíduo toca lá na ponta do altar e fala com Deus: pode soltar. Agora pode soltar os anjos. Pode soltar. Que indivíduo é esse que tem autoridade para pedir assim o Senhor? Quem está do lado do Pai lá no trono? O Cordeiro. O Cordeiro. Aquele que tem toda a autoridade. Ele fala: Senhor, agora pode. Pai, pode soltar. Pode soltar. E é interessante que aparece aqui essa expressão aqui que ainda não tinha aparecido, né? Fala que os anjos estão perto do grande rio Eufrates. O Eufrates é um rio que aparece demais no Antigo Testamento. Ele é uma das fronteiras, por exemplo, do Jardim do Éden. O Jardim do Éden está entre o grande rio Eufrates. Está lá, naquele ciclo ali. Você vai ver os assírios, os babilônicos vivem naquela região. Hoje, a região do rio Eufrates é o Iraque. O rio Eufrates, ele corta o país chamado Iraque hoje. Eles estão lá no berço, né, do nascedouro da humanidade, né? Aquele local onde Satanás venceu o ser humano pela primeira vez. Quando venceu o ser humano e o fez pecar. O juiz vai partir de lá também. Aonde Satanás conquistou uma vitória frente à humanidade, de lá Deus também trará o juízo. Vamos lá. 15. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês, ano, estavam preparados para aquilo. Foram soltos. E soltos para quê, gente? Olha o que o texto fala lá. Soltos para matar um terço da humanidade. Soltos para matar um terço da humanidade. 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Ele não está sozinho, não. 200 milhões. Se a gente fizer a conta, com esse um terço aqui, com o pessoal que já foi morrendo antes, nesse passo aqui dá quase metade da população mundial. Quase metade. Aí você vai perguntar assim: por que 200 milhões? Se estima que nesse período histórico, 200 milhões de pessoas seria o número total da humanidade naquele período. Se hoje nós temos 7 bilhões, na época que esse texto é escrito, você acreditava que você tinha mais ou menos 200 milhões de pessoas habitando aqui. Então era um cavaleiro para cada ser vivo. Um cavaleiro para cada ser vivo. E eles foram soltos para trazer o juízo de Deus a um terço. E é sempre acontece assim, né? É uma terça parte da água, terça parte da relva, das plantas, dos animais, terça parte da humanidade. E olha que já não era a primeira vez que vinha uma grande mortandade sobre a humanidade. O juízo de Deus veio definitivamente sobre o ser humano. Versículo 17. Os cavalos e cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. A sua couraça era vermelha como fogo, azul como jacinto e amarelas como o enxofre. Amarelo, vermelho e azul. As três cores do fogo, né? As três cores da chama de fogo. Amarelo, vermelho e azul. As três cores do fogo. E fogo é sinal de quê, gente? Purificação e juízo. Eles estão fazendo o quê? Juízo. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Leão é força, ferocidade. E da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Juízo, juízo. 18. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saía das suas bocas. O gafanhoto não tinha autoridade para matar, só para ferir. Os anjos e os seus cavaleiros tinham autorização para consumir um terço da humanidade. Primeiro veio o sofrimento. Eles não conseguiram se matar. Depois veio a morte. Veio a morte. Versículo 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Enquanto um tem cauda de escorpião, outro tem cauda de cobra. Feria e matava. Feria e matava. Não era só tormento, era morte. Sexta trombeta. Morte. Morte. Vamos lembrar dos selos. O ciclo é bem parecido, né? Conforme eles vão se abrindo, a situação vai ficando pior. O juízo se torna mais pesado. Eu acho que a parte mais triste desse texto não é o que a gente leu. É o que a gente vai ler agora. Versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Não é parecido com o Egito? Praga após praga e o coração obstinado. Eu acho que a parte mais triste desse texto é isso aqui. Vem o juízo, sofrimento, dor, morte. O povo não se arrepende das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Mesmo com o juízo de Deus, a idolatria continuou no coração daquele povo. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Deus vem com juízo, e não é qualquer tipo de juízo. E o que o povo continua? Coração duro. Coração obstinado. Eu falo isso aqui, você compara isso aqui com a intervenção de Deus no Egito, parecidíssimo. Vem a mão de Deus, o juízo de Deus, o peso da mão de Deus. E o que o povo egípcio fica? Do mesmo jeito. vem o juízo de Deus sobre a terra. E o povo continua do mesmo jeito. Infelizmente, é a reação natural do ser humano. Hoje, a pessoa é confrontada com o seu pecado, vê o juízo, a semeadura lá e a colheita daquilo que ele fez de errado, e Deus chama o arrependimento. O que a pessoa faz? Nada. Fica do mesmo jeito. Vai sofrendo, padecendo, mas duro, duro. Coração obstinado. Está vendo a morte passar perto e não toma jeito. Igualzinho o povo aqui, ó. Igualzinho o povo do Egito, igualzinho o povo de Babel, igualzinho o povo de Israel, igual o povo ao pé da cruz, Jesus morrendo, mesmo jeito, mesmo jeito. Infelizmente é um reflexo da humanidade. Mesmo numa catástrofe dessa, o povo vendo o povo de Deus protegido e eles sofrendo, ao invés de se arrepender e continuar com o coração duro, coração endurecido. Por isso que agora vai piorar nos próximos textos. Porque olha que aqui é só a sexta, falta a sétima trombeta, ainda falta as taças ainda, né? O povo com coração duro, coração obstinado. Arrependimento é mudar o seu pensamento e as suas obras. Aqui era abandonar a idolatria e voltar-se ao Senhor. Muitas vezes a nossa idolatria não é de uma imagem, não é de uma estátua, não é de um culto religioso. Muitas vezes a nossa idolatria é o pecado, é aquilo que nos traz o prazer temporário. Muitas vezes é algum tipo de vício, é algum tipo de prática que nos afasta de Deus. E muitas vezes Deus permite que o juízo venha sobre nós e mesmo assim a gente continua com o coração duro, continua com o coração obstinado. Não espere que a sétima trombeta toque, né? Eu tenho falado isso aqui. Apocalipse sempre, semana após semana, nos ensina que o tempo de arrependimento não é amanhã, é hoje. O tempo de se apresentar sincero diante de Deus não deve ser amanhã, deve ser hoje. Sentado mesmo, curva sua cabeça. Eu quero fazer uma oração. Deus, semana após semana, enquanto vamos estudando Apocalipse, nós vamos, meu Pai, vendo a força do juízo de Deus dos últimos dias. Quando aqueles homens clamam, né? Quem poderá escapar da ira de Deus? Somente aqueles selados pelo Senhor, guardados por Ti. Então, Pai, a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos aproveitar o tempo que se chama hoje para nos arrependermos, vivermos uma vida genuinamente na Tua presença, Pai. Parar de brincar de ser crente, parar de brincar na Tua presença, parar de viver uma vida, meu Deus, um pé lá, outro cá. Que Apocalipse, meu Pai, seja um alerta para nós. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de levarmos a vida de qualquer maneira, é tempo de arrependimento, é tempo de comprometimento, é tempo de estarmos na Tua presença, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.